Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora nós temos esse encontro marcado toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nessa parceria que já dura mais de 10 anos. E nesse mesmo período você sabe que sempre pode participar conosco. Acompanhe o programa Mais Justiça nas nossas redes sociais, coloca lá no seu aplicativo. Pode nos acompanhar pelo Facebook, Mais FM TV Mais, coloca lá na busca do seu aplicativo. Pode também nos tá na tela, inclusive, para você que está nos acompanhando já pelas redes sociais. Você pode também nos acompanhar no conforto da sua casa, no seu trabalho, na sua Smart TV, em tela cheia. É o nosso canal no YouTube. Coloca lá TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai poder nos acompanhar. Tem outras formas de assistir ao programa. Você vai poder acompanhar também lá no nosso portal maisfm.com e também no Radiosnet. Para participar do programa, é muito fácil. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão pelas nossas redes sociais, comenta lá na própria transmissão ou manda direto aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é 883581-2171. Está na tela aqui para você poder mandar a sua mensagem, 883581-2171. Na edição do programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem abrangente, bem recorrente, bem importante. Nós vamos falar sobre fraudes bancárias e superendividamento. Você que está nos acompanhando, já passou por alguma situação de golpe? Seja golpe virtual, seja um golpe via agência bancária, seja um cartão de crédito que você não pediu, chegou na sua casa... Enfim, são várias as situações que a gente vai poder adentrar aqui, dentre elas o Pix, inclusive, né, muito utilizado atualmente, o recurso mais utilizado atualmente para pagamentos de contas, segundo pesquisa recente, inclusive. E aí, para falar sobre essa temática, a gente está aqui com a presença da advogada Ana Feitosa. Ela vai falar sobre isso, vai dar algumas dicas, orientações, então deixa eu dar as boas-vindas para ela. Doutora Anne, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais.
Bom dia Daniela, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer retornar ao programa Mais Justiça e hoje a gente traz um tema realmente imprescindível, porque o consumidor bancário, ele está muito vulnerável a diversas fraudes e a gente traz, além de algumas modalidades, algumas dicas de como a pessoa pode se proteger e como, inclusive, recuperar esses valores, né, dentro do possível. Então, é um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso. O programa é justamente para isso, para orientar, para repassar para a população como se proteger, no tocante à temática, como se proteger de fraudes. Aí a gente já pode começar, inclusive, doutora, falar dos públicos, né? O público mais vulnerável que a gente pode citar, infelizmente, hoje em dia, e que é o que mais sofre ou o que é mais falado com relação à fraude bancária, são aquelas pessoas que são aqueles aposentados e pensionistas, aquelas pessoas que não sabem ler, não dominam das tecnologias, enfim. Continua sendo o público mais vulnerável, mas não o único a sofrer aí algum tipo de fraude bancária, algum tipo de golpe, na verdade.
É verdade, Dani. O grupo de idosos analfabetos é considerado como um grupo de hipervulnerabilidade, justamente pelas características ali inerentes, né, eles. Geralmente baixa escolaridade ou alguma baixa condição de discernir entre o que está sendo ofertado. Isso faz com que esse público seja vitimado com mais frequência na ocorrência de empréstimos fraudulentos, empréstimos que muitas vezes são renovados sem a solicitação, sem a autorização, mediante fraude, empréstimos utilizando a margem do cartão consignado, quando a pessoa comete um erro, porque imagina que está contratando um empréstimo, na verdade está recebendo um cartão que não vai ser quitado nunca. Então tem várias questões que esse público certamente tem mais ocorrência. Porém, eu deixo alerta que esse público, apesar de ser hipervulnerável, não é o único alvo e nem tem sido, né, ultimamente, com essas engenharias sociais de golpes, o único e exclusivo público dos golpistas. A gente tem, dependendo da idade, da escolaridade, uma alta recorrência de golpes, especialmente golpe do Pix, golpe do falso boleto. Inclusive, agora que a gente está nessa época de IPVA, tem sido muito frequente o envio de falsos boletos de IPVA para pagamento, com a facilidade de pagar por Pix e com desconto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só idoso, nem é só analfabeto. Qualquer pessoa está sujeita, e é uma forma que os fraudários, né, os golpistas utilizam, que realmente convence a pessoa, seja por uma questão emergencial, ou se passando por um parente, ou colocando ali que está acontecendo uma compra na sua conta, uma invasão no seu aplicativo, e você se vê numa situação de emergência e acredita em tudo que aquele suposto funcionário, né, está ali te falando.
É, hoje em dia ainda acontece, né? Por incrível que pareça, ainda acontece muito. Acabei de receber, inclusive, a ligação de empresas oferecendo cartão de crédito. Ninguém sabe se é realmente a empresa que está oferecendo cartão de crédito. E, inclusive, até isso, nessa constância de ligações, de oferta de produto e serviço, isso também não é tão interessante. Mas aí a pessoa que está lá passando por alguma dificuldade financeira, recebe uma ligação de um cartão de crédito com um limite altíssimo, com juro baixíssimo e tal, ela infelizmente acaba caindo nessa oportunidade, vamos colocar assim, entre aspas. E aí entra, né, na temática que a gente também está falando aqui, na questão do superendividamento. Você está com uma situação ali pouco favorável financeiramente, tem uma proposta ali super vantajosa, mas você dificilmente vai conseguir arcar com aquela responsabilidade financeira. Não vai conseguir pagar, portanto, a dívida que você vai adquirir.
Exatamente. Sobre essa questão do superendividamento, a gente tem uma lei, né, de 2021 que determina justamente alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, e que prevê as possibilidades, primeiro, de segurança, né, para esse público, depois de responsabilidade na concessão do crédito, que inclusive você colocou num ponto, é muito, muito importante aí, a questão de facilidade do acesso. Não conto às vezes que já vi plaquinhas e faixas com financeiras dizendo assim, acessos para negativados, não realizamos consulta nos órgãos de proteção. Essa é uma prática abusiva. Inclusive, é uma irresponsabilidade da instituição financeira que oferece os créditos nesses moldes. Por quê? Para que se evite ou se previna o superendividamento, deve existir inicialmente a responsabilidade da concessão do crédito para averiguar a situação financeira daquele consumidor, porque muitas vezes a pessoa já está superendividada e vai recorrer a um empréstimo para pagar outro. Isso é muito comum. Você tem 3, 4 empréstimos, aí procura o banco oferece um quarto empréstimo com juros mais elevados, ou não, mas enfim, para tentar solucionar o problema. Não soluciona, a pessoa só aumenta o seu passivo, né, o seu saldo devedor. Então tem que ser muito consciente, tem que divulgar mais essa questão da educação financeira para que as pessoas saibam, né, que devem ter responsabilidade tanto na concessão do crédito como na aquisição, que não devem comprometer mais que 30% ou 35% da sua renda. E a gente vê situações de superendividamento que a pessoa tem 70%, 80%, 90% de comprometimento e deixa de respeitar o que a gente chama de mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Bom, se você tem sua renda comprometida com empréstimos consignados, crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial, sobra o quê? Para você comer, para morar, né? Então, essa questão do superendividamento, essa proteção legal para fazer com que a pessoa, primeiro, tenha essa consciência para evitar ou prevenir o superendividamento e depois, se encontra numa situação de superendividamento, que ela tem a oportunidade de pactuar, repactuar ali, refinanciar, reorganizar suas dívidas, porém, de modo a que não vai correr mais prejuízos. Aí, de que forma? Aí existe a oportunidade extrajudicial de fazer essa reconciliação, repactuação, e também judicial, por meio de uma ação de repactuação de dívidas, onde vão ser revistos os contratos e observado o mínimo existencial para que o plano de pagamentos possa ser proposto, que vai ser respeitado o prazo máximo de 5 anos, mas que respeite também essa condição de que a pessoa tem que continuar garantindo o mínimo para a sua sobrevivência e existência.
É interessante a senhora falar sobre isso, né? Porque as pessoas que estão nos acompanhando, e muitas delas, infelizmente, já se encontram nessa situação de estar devendo absurdos e acham que não vão conseguir sair daquilo nunca. E aí deixam o seu nome ser negativado, deixa aquela conta passar, vai fazendo outras e realmente vira uma bola de neve. Mas mesmo virando uma bola de neve, é possível reverter isso. É possível entrar num acordo. E as empresas, elas são obrigadas a aceitar essas condições, respeitando, portanto, essa situação de que a pessoa precisa se manter. Tem essa questão também. As empresas, elas precisam respeitar e aceitar essas condições.
Exato. Primeiro tem que se definir qual é o mínimo existencial de cada pessoa. O padrão de vida de um é diferente do outro.
A negociação é individual.
É individual. Por isso que é proposto um plano de negociação, né, entre a pessoa e seus credores. O ideal é que já seja feito realmente com a companhia do advogado.
Sim.
Porque o consumidor é sempre a parte vulnerável daquela relação de consumo, né? E eu deixo alerta também que não são todas as dívidas que podem ser incluídas nesses planos, tipo financiamento de veículo e imóvel, né? Quer dizer, financiamento habitacional você não consegue repactuar por meio da lei do superendividamento. Porém, essas duas parcelas, que geralmente são as parcelas que mais oneram, né, o consumidor, de modo geral, elas servem para compor seu mínimo existencial. Significa o quê? Você coloca no seu contra-cheque, na sua planilha orçamentária, quanto você ganha e quanto você deve. E essas duas parcelas, esses compromissos, eles estão dentro da sua agenda financeira.
Isso mensal.
Então, vai compor o seu mínimo existencial. Aí, quando você vai repactuar as outras dívidas, tipo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado, aquele crédito pessoal que é descontado direto na folha, aquele empréstimo que é descontado na conta de luz, energia atrasada, plano de saúde, relações de consumo, de modo geral, podem ser repactuadas. Aí, o plano de negócio, aliás, o plano de pagamentos, né, que vai ser ali formulado na audiência de conciliação, vai prever que esses valores não vão poder comprometer o mínimo existencial, aquele mínimo que deve sobrar para a pessoa se manter. Agora, quem vai para essa audiência de conciliação, né, dentre os credores que foram elencados ali na demanda, tem prioridade com relação a quem não foi. Então, se são 5 credores, aí um decide não ir, aquele um ali vai ficar no fim da fila. O que for acordado naquele plano de pagamentos na conciliação, vai ser determinado que vai ser pago, aí depois, havendo a conciliação, vai ser homologado pelo juiz. Aí quem não participou só vai receber depois que concluir aquele plano de pagamentos e os credores que participaram da conciliação receberam seus valores. E aí, obviamente, é reanalisada a questão do juro de mora, né? Lógico que esse que ficou para depois também não vai poder negativar, não vai poder cobrar juros pelo atraso, porque foi a opção dele não participar daquele momento de conciliação, né?
Se absteve do...
E quem não participou, mas ainda assim está compondo ali a demanda, vai responder durante o processo e no final, ao invés de plano de pagamentos ali que foi oferecido como proposta pelo consumidor, vai haver um plano judicial. E aí o cumprimento é obrigatório e já é uma questão de repactuação de fato, não é mais de conciliação, de plano de pagamentos voluntário. E o juiz é quem vai determinar, né, como é que vai ocorrer, respeitando a ordem de pagamento de quem participou da conciliação prévia. Então, é interessante para o consumidor e é uma alternativa que vai fazer com que você pague menos juros. Por quê? O que vai resguardar para o credor é o valor do principal da dívida. É muito comum a gente ver aí um cartão de crédito que você devia 10 mil, quando vai atrás a fatura está em 70 mil reais.
Verdade.
Inclusive, agora em janeiro, foi limitado, né, o valor dos juros a 100% do valor da dívida. Antigamente não existia esse limite. Você devia 10 mil e estava lá 40, 50, porque até 400% era aceitável. Hoje em dia, não. Desde janeiro, esse limite de cobrança de juros no cartão de crédito é limitado a 100% do valor do principal. O que é o principal? Que você deve, de fato. Pegou um empréstimo de 10 mil, a sua dívida principal é 10 mil. Agora, lógico que você vai devolver isso no montante, que é o capital principal que foi pego emprestado, mais os juros, porque o banco também não faz favor a ninguém, né? Ele está ali e o dinheiro é a moeda. O que é ruim e o que é prejudicial e o que essa lei defende é a não existência de juros abusivos, porque existe uma taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central e os bancos muito dificilmente cumprem. Só os mais tradicionais é que geralmente trabalham ali alinhados com essa taxa, mas os que a gente vê que dão mais facilidade de crédito geralmente são os que mais cobram taxas abusivas, como você vê, por exemplo, contratos com 22% de juros ao mês. Aí o que se tem hoje, né, na jurisprudência, no entendimento do STJ, é que uma taxa é considerada abusiva se ela for 1,5, 2 ou até 3 vezes maior do que a taxa média de mercado praticada, que é publicada pelo Banco Central. Aí quem é que pode ver isso e fazer com que essa taxa ela seja garantida? um advogado bancário especializado na área, que vai poder analisar um contrato, vai poder propor uma ação revisional, que vai fazer com que reduza a dívida daquele consumidor, reduza as parcelas, ou, se o contrato já foi finalizado, eu posso recuperar, ressarcir o valor que foi pago indevidamente, considerando os juros abusivos, né?
São muitos detalhes, né? E com certeza, tendo um profissional advogado para dar a devida orientação, é bem melhor do que pagar aquilo que você já nem consegue estar pagando o principal, muito menos aquilo que vem a mais, né? Outra situação também, doutora Anne Feitosa, falando ainda na questão do superendividamento, e recente até a questão do aumento da margem para o consignado, né? Houve aí uma atualização de um aumento dessa margem de para que a pessoa que recebe aí o seu benefício poder fazer o empréstimo consignado, ou aquelas pessoas também que são concursadas e que têm também essa condição de receber em folha. Esse aumento da margem, ele também tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Para que a pessoa, de fato, não acabe pegando emprestado mais do que o que vai poder pagar.
Exatamente. A imposição de uma margem é justamente para prevenir esse superendividamento. E aí, quando é liberado o aumento de salário, essa margem aumenta.
Exato.
E a incidência de empréstimos fraudulentos aumenta junto. Por quê? Porque sobra aquela margenzinha no salário do servidor, no salário do aposentado, faz com que os empréstimos sejam renovados ou surjam novos empréstimos mesmo quando não solicitados. Então, nesse início de ano, é redobrar a atenção. Houve qualquer desconto que você desconhece no seu contra-cheque ou no seu benefício do INSS, já acessa o meu INSS ou pede alguém para acessar ou procura a agência do INSS para verificar se não houve uma contratação indevida junto ao seu benefício, uma consignação indevida, né? Porque acontece bastante.
É, até, tinha até anotado essa questão para a gente falar, né? Que se a pessoa recebe o seu benefício, sabe daquele valor, e aí entrou janeiro, fevereiro, sabe que o salário aumentou, mas ela continua recebendo o valor do ano anterior, alguma coisa aconteceu. É por isso importante, também, infelizmente algumas pessoas não fazem, conferir o extrato. Conferir o extrato do seu benefício. O que de fato você está recebendo, o que você recebeu no mês anterior e o que poderá, obviamente, vir a cair na sua conta no mês seguinte, né? Então, olhar também o extrato é uma forma de você identificar de forma mais rápida algum problema que tenha acontecido com o seu benefício.
Isso. No INSS, além do extrato de pagamentos, tem o extrato de empréstimos. Que você percebe, é outro documento, mas é no mesmo aplicativo, no mesmo site. Então, além de você perceber que existe um desconto indevido, que pode ser de uma consignação de empréstimo, pode ser do RMC, que é o cartão consignado, né? Que muitas vezes a pessoa sequer sabe que tem, mas desconta lá R$70, R$40, todos os meses. O problema dessa dívida é que ela é praticamente eterna, porque a característica do cartão é que o que desconta do contra-cheque, ali do pagamento do aposentado, é, na verdade, a fatura como se fosse o mínimo do cartão. E a dívida principal, que geralmente é um saque realizado diretamente no limite do cartão, nunca é quitada. Pelo contrário, ela vai crescendo junto, né? Então, identificou uma cobrança indevida que você não tem conhecimento, não autorizou, olha o teu extrato de pagamentos, que aí lá no extrato de pagamentos vão estar os empréstimos vigentes, o comprometimento da sua margem, tanto para empréstimos quanto para cartão. E aí você vai verificar. E nesses novos contratos, o INSS já disponibiliza o contrato no próprio site. Os contratos mais antigos, não. Aí, para que o consumidor consiga, precisa demandar contra o banco, administrativamente, entrar em contato com a ouvidoria solicitando essa cópia desse contrato, que, infelizmente, apesar da lei obrigar, infelizmente, os bancos nunca entregam, né? Assim, em sua grande maioria. Uhum. E se houver negativo, ele pode reclamar na plataforma consumidor.gov.br e solicitar o contrato por ali. Se negar novamente, aí você tem a opção ainda de reclamar no Banco Central contra esse banco, porque você já tentou administrativamente, tentou via consumidor e não obteve resposta. Se continuar negando, você pode entrar com a ação de exibição de documentos para que o banco seja obrigado, no caso, a apresentar. Ou, se for o caso realmente que você já tenha certeza que não contratou aquele empréstimo, você já pode entrar alegando essa questão, né, do que o contrato não existe, de aquela relação contratual é indevida, é inexistente, e incidentalmente você pode pedir a apresentação e exibição desse contrato e contestar a assinatura, e cabe ao banco provar que aquela assinatura é de fato do consumidor.
Uma outra questão que a gente pode mencionar aqui, e ainda sobre esse público um pouco mais vulnerável, quando for sacar o seu pagamento, olhar exatamente onde é que você tá, o que você está sacando. Porque quando a gente lembra que no autoatendimento, né, no caixa eletrônico ali do autoatendimento, existem umas palavrinhas que confundem, né? Tem a questão saldo disponível e limite disponível. Muitas vezes esse limite disponível é um limite que você tem para contratar esse valor que é, no caso, vira um empréstimo. Você está pegando emprestado aquele valor. Você vai pagar posteriormente, com certeza. Então, é sempre bom ter uma pessoa da agência bancária para dar orientação. Inclusive, isso está em lei que tem um profissional da própria agência bancária para dar essa devida orientação, para que a pessoa não acabe fazendo um empréstimo ali no próprio autoatendimento sem saber como vai ficar a parcela, por quanto tempo aquele empréstimo, quanto de juros ela vai pagar. Às vezes ela está pegando um valor mínimo e vai pagar 3-4 vezes mais desnecessariamente.
É verdade. Ainda essa questão de procurar sempre orientação é não aceitar orientação de terceiros, porque é outro problema que acontece. Que às vezes a pessoa ali, o atendente do banco não está disponível no momento ou está ocupado com outra filha, e você fica naquela angústia de sair logo daquele ambiente e aceita a ajuda de outra pessoa. Uhum. E aí é muito comum, a pessoa faz empréstimo, faz transferência, e quando o aposentado continua esperando o recurso sair, aquele fraudado já foi embora, já você vai abrir o espaço. Então tem essa questão, é de obter sim a informação. E eu acredito também que se é um aposentado, se já tem essa questão de ser analfabeto, já é um hiper vulnerável, o banco também deveria se resguardar mais e não oferecer crédito pré-aprovado para essa pessoa nessas condições, né? Que não tivesse esse limite disponível. Inclusive, é outra questão que os bancos fazem, né? Que a gente, como consumidor, tem direito a uma conta livre de qualquer tipo de taxas bancárias, seja de serviço. Aí o banco, para condicionar a cobrança, libera um limite. Porque você está contratando um pacote de serviços. Que para o aposentado não faz diferença. Ele quer o quê? Receber o benefício. Sim,
pagamento todo mês.
Então o banco faz isso, cobra esse pacote, essa cesta, que a pessoa não usa. Ela usa o quê? Vai ao banco uma vez no mês receber esse benefício. E fica pagando aquela tarifa de 30, 36, 40, em alguns casos até mais elevada, porque ele condiciona uma série de serviços que nem são realmente aproveitados pelo consumidor, mas justifica a cobrança. E aí eu deixo também esse alerta. A gente tem direito, como consumidor, a ter uma conta livre de taxa. Ah, mas meu banco cobra. Ah, porque quando eu fui abrir a conta, disseram que só podia abrir se tivesse o pacote de serviço. Isso é ilegal, isso é abusivo. Você pode pedir não só que seja cancelado, como o ressarcimento pelas tarifas cobradas nos últimos 5 anos. Então, se você não quer pagar aquela taxa de serviço, não usufrui de nenhum serviço, e olha que o Banco Central determina uma série de serviços gratuitos, né?
Quatro de saques. É cobrado.
Não, essa questão que eu estou falando. Se você não quer mais pagar o pacote, né, a cesta de serviço, você ainda assim vai poder fazer seu saque, consultar seu extrato, fazer transferência. São 2 transferências mensais, são, se não me engano, 4 saques mensais, retirada de extrato pela internet, ilimitada. Então, você tem acesso a esse serviço gratuitamente, o que assim determina o Banco Central. Mas, geralmente, essa informação não é passada ao consumidor na hora da abertura da conta, principalmente se ele for aposentado, idoso, vulnerável, não é assim. E a questão do analfabeto. Mas essa é uma realidade que a gente tem que divulgar para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos.
Muitas pessoas pagando por aquilo que realmente não deveriam. Vamos falar de Pix? O Pix, ele é hoje a plataforma, ele é o método de pagamento mais utilizado no país. Inclusive, a gente brinca que pouco se vê dinheiro e até nem se acha mais dinheiro na rua, porque o povo não quer mais usar a cédula em si. Querem pagar, querem fazer as transações sempre, ou Pix ou cartão de crédito, né? Mas o Pix ainda tem sido o mais utilizado, né? Por ser mais utilizado atualmente, com certeza é também mais utilizado para golpes. Quais seriam as suas orientações, doutora, com relação ao Pix, para que as pessoas não caiam em tantos golpes que existem, e golpes que não é somente essas pessoas mais vulneráveis que caem, não. Qualquer pessoa pode cair num golpe atualmente.
Olha, o golpe do Pix não escolhe idade, nem escolhe escolaridade, porque qualquer pessoa pode cair em golpe do Pix. Você não imagina que você está aqui tranquilo e aí de repente recebe uma ligação ou uma mensagem no seu celular dizendo que estão havendo tentativas de compra no seu cartão, ou estão acessando a sua conta de outro aparelho, e que se você não reconhecer essa transação, entre em contato com o número X. Esse número X é o quê? Uma falsa central. Essa é uma das principais modalidades do golpe Pix, o golpe da falsa central. Quando você entra em contato, é uma ligação perfeita de um atendimento bancário. A pessoa é educada, é gentil, e está ali para te acompanhar e para te ajudar naquele momento, né, de sofrimento. E você vai e faz tudo o que ele manda, que no final resulta em quê? Um Pix, cancelamento, que não existe. Então, a primeira alerta, banco não liga para ninguém.
Uhum.
Muito raramente ele vai ligar se houver uma fundada suspeita de fraude para confirmar com você se aquela transação é verídica. E ele vai cancelar, ele jamais vai pedir para você realizar um procedimento para uma conta de segurança e retirando o dinheiro da sua conta para uma conta de um terceiro. Mas a pessoa no momento está tão envolvida que acredita e faz. Aí junto com essa questão eles ainda induzem a pessoa a fazer empréstimo, a fazer o Pix no crédito para descontar. Então a pessoa faz um empréstimo, se endivida com o banco, faz um Pix para o estelionatário ou faz um Pix descontando da fatura do cartão e fica com a fatura para pagar depois. Essa é uma modalidade. Outra modalidade que é muito conhecida, o falso parente. Inclusive, hoje, o negócio está tão implementado, assim, tão organizado, que eles estão usando inteligência artificial para fazer videochamada se passando pelo parente.
Aí complica.
Aí complica, porque como é que você vai saber, né? E aí tem algumas dicas. Se for uma situação de videochamada, combine sempre com as pessoas do seu convívio alguma mensagem, alguma pergunta secreta que só você realmente saberia, para você constatar que de fato aquela pessoa não é quem diz ser, né? Não é seu parente, seu irmão, seu primo, esposa, etc. É, não clicar em links enviados. Eu recebo direto no Serasa. Que desordem, graças a Deus não tem dúvida não. Mas se tiver, já ia lá no clique, né, desesperada para tentar renegociar. Ali pode vir um vírus bancário, que vai dar um acesso remoto ao teu aplicativo. Vai fazer com que transferências sejam realizadas, empréstimos sejam realizados sem sua autorização. Muitas vezes espelha o teu aplicativo, que vai ser acessado por outro celular. E até que você prove para o banco que não foi você, você gerar um prejuízo. Aí vai uma ação judicial, porque tem um detalhe, nem tudo está perdido. É possível recuperar o dinheiro perdido no golpe Pix? É. Desde 2021 existe um procedimento chamado Mecanismo Especial de Devolução. Agora a pessoa tem que ser ágil. É, caiu no golpe, liga em seguida para o banco e ainda assim corre o risco de administrativamente não conseguir recuperar. Porque por fração de segundos o golpista tira o dinheiro daquela conta e você não vai ter êxito nesse MED. O que é o MED? Você enviou para o seu banco a informação que foi vítima de uma fraude. O seu banco tem um prazo para entrar em contato com o banco recebedor para efetuar a devolução do valor do fraude. Aí o que é mais comum? O banco recebedor diz, infelizmente, não tem mais saldo na conta. Sinto muito, não era a resposta que você esperava, mas não existe mais possibilidade de extorsão. Só que aí tem uma questão, que é a responsabilidade dos bancos diante das operações financeiras.
Ótimo.
Né? E aí, sobre essa questão, já existem alguns julgados aí do STJ que determinam que o banco possui responsabilidade objetiva diante das fraudes perpetuadas, ainda que por terceiros. O que é que significa isso? O banco não teve culpa de nada, foi também participante ali mais indiretamente daquele mecanismo, porém não foi ele quem viabilizou, não foi uma falha de fato direta da segurança operacional do sistema. Porém, o banco, ele tem um dever de segurança daquelas operações, e aí existem algumas normativas, principalmente do Banco Central, que determinam que tipo de providências o banco deve tomar numa fundada suspeita de fraude. Então, ele deve observar o perfil do consumidor. Se Daniela não tem costume de fazer Pix de R$5.000, o primeiro Pix que ela fez foi para uma pessoa totalmente desconhecida, que ela nunca fez um Pix na vida, nem de R$1, quanto mais de R$5.000. Ali o banco já deveria dar um alerta, porque primeiro, não há recorrência, você nunca fez transferência para aquela pessoa. Segundo, o valor é atípico. É uma transação atípica porque distorce totalmente o teu perfil. Então, é o dever do banco fazer o quê? Providenciar um bloqueio cautelar, providenciar pelo mínimo uma ligação. Daniela, tá tentando fazer um Pix aqui? Já aconteceu comigo, eu tentando fazer um Pix só porque era um horário fora da minha rotina, o banco bloqueou foi tudo, minha conta, meus acessos, tudo, e eu realmente estava querendo fazer aquele pagamento, não era um golpe, né? Mas se fosse, graças a Deus, né? Estaria
resguardado, né? Com certeza.
Outro dia procurei a agência, eles explicaram, ó, tentaram contato por telefone, mas não conseguiram, então resolveram bloquear, porque era um horário, era quase meia-noite. você nunca faz transação nesse horário. Então, por uma medida de prevenção, de precaução, foi bloqueado. Então, esse é o dever do banco, em todas as situações. Não que seja regra, se já fosse o costume. Fazer pagamentos em vários horários de valores elevados. O banco não tem como adivinhar, não, que ali é uma situação de fraude. Mas se realmente não faz parte da tua rotina, o horário, o valor e a recorrência, é o primeiro alerta. O segundo alerta, qual é? É o banco identificar, já no caso do banco recebedor, se aquela conta, na hora que foi aberta, seguiu realmente toda a rotina. Se houve conferência de documentação, porque aquela conta foi aberta para ser usada como fraude.
Exato.
E aí, muitas vezes, o banco recebedor falha nesse dever de observar.
Na abertura da conta.
A abertura da conta. E um terceiro ponto. Quando você abre o MED, o banco recebedor tem por obrigação fazer múltiplas tentativas de recuperação do valor em até 90 dias. Quem diz isso? É o Banco Central, não sou eu, não. Agora, o que acontece? Durante o MED, ele faz uma única tentativa. E devolve dizendo que não tinha saldo, correu a história. Então, ele também incorre em falha, né, nesse caso. Eu não estou dizendo que isso aconteça em todos os casos, porém, todos os casos devem ser investigados, porque caso seja observada alguma responsabilidade, o consumidor tem o direito de entrar com ação para pedir essa reparação. Qual é a reparação? A indenização material pelo valor do PIX e a indenização por danos morais, se comprovado, obviamente, né, o nexo causal, a responsabilidade do banco, né, dentro daquela situação. Se comprovado também, é a questão das infrutíferas tentativas de resolução do caso administrativamente.
O bom de tudo isso é que tudo tem jeito, dá certo, é possível resolver, é possível reaver esses valores, desde que se contrate, portanto, aí um profissional para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Às vezes você acha que realmente está perdido, mas não, você vai conseguir reaver esses valores que você muitas vezes é muito alto, vai fazer com certeza muita falta. Bom, a gente está chegando aí já ao final do programa de hoje. Agradecer aqui a doutora Ana Feitosa, que trouxe muitas informações sobre essa temática. A gente combina uma próxima oportunidade para voltar a falar sobre isso, porque realmente é algo que acontece constantemente com todo mundo, né? Todo mundo, se não for um dia, infelizmente vai acabar sendo. É a verdade, né? Muito obrigada, doutora, por sua participação.
Eu que agradeço, Daniela, pela oportunidade, né, de estar aqui passando algum tipo de informação e conhecimento que é tão importante, né, para que todos os consumidores estejam conscientes dos seus direitos.
Obrigada também, nosso ouvinte, você internauta, você que acompanhou o programa de hoje. Só lembrar o seguinte, se você ficou ainda com alguma dúvida, a doutora passou aí o contato para você fazer a denúncia, para você conseguir tentar reaver esses valores de forma administrativamente. O programa vai ficar gravado. Está lá no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube, também no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Então dá para você acessar do seu celular através do nosso Spotify. Me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça. Conto com a audiência, a colaboração de todos. Até lá.
Seria com a UAB e com a turma.